Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional.
Sete horas em Brasília.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé.
E eu sou Priscila Mazenotti. Você confere com a gente as seguintes notícias.
CCJ recomenda a rejeição de denúncia contra Temer.
E oposição já faz contagem de votos para a votação no plenário.
Aécio Neves retoma mandato no Senado e diz que foi vítima de armação.
Saque do PIS/PASEP para quem tem mais de 70 anos começa hoje.
China anuncia uma nova era comunista, com maior ênfase na economia.
Corinthians mantém vantagem na tabela com empate por 0-0 com o Grêmio.
Nos acompanhe também pela Rede Mundial de Computadores em radios.ebc.com.br.
Bom dia. O arquivamento da denúncia da Procuradora-Geral da República contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O parecer do relator, o deputado Bonifácio de Andrada, recebeu 39 votos a favor e 26 contra. Houve uma abstenção do presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco.
Com o resultado, o parecer do relator Bonifácio de Andrada segue para o plenário da Câmara. Andrada defende que as acusações descritas na denúncia são de período anterior à posse de Temer como presidente da República, o que impediria a investigação até o término do mandato. Pela Constituição, o presidente só pode ser investigado por crimes que cometeu durante o exercício do cargo. Já os advogados dos três acusados, que também tiveram direito de falar antes da votação, insistiram na tese de que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, perseguiu Michel Temer e apresentou uma denúncia inconsistente, segundo Eduardo Carnelós Mendonça, advogado do presidente.
Não houve investigação. A denúncia foi oferecida a partir de colagem de elementos trazidos à fórceps. O que se fez foi pegar delações que foram obtidas da forma como já se demonstrou aqui, juntaram essas peças e fizeram um quebra-cabeças horroroso.
A oposição insistiu que as provas vão além das delações e que as acusações são graves. Também foi defendido que os crimes descritos na denúncia, apesar de terem começado antes, continuaram durante o mandato de Temer. O líder do PSB na Câmara, deputado Júlio Delgado, exibiu um trecho da delação do doleiro Lúcio Funaro para argumentar que as acusações são atuais.
A utilização de um crime que começou no governo anterior, no governo Dilma, foi continuado no governo Temer, tanto que Gedel ligava para a família de Funaro pedindo que Funaro não fizesse delação. Feita a delação, nós queríamos demonstrar que ele conhecia o Temer, que ele deu dinheiro para o Yunis, que era assessor do Temer, até o ano passado na presidência da República, e esses fatos todos vão corroborar para que os deputados possam formar o seu juízo.
E foi do PSB que veio a novidade dessa votação. Na primeira denúncia, dos quatro membros da CCJ, que são do partido, dois deles, Danilo Forte e Fábio Garcia, votaram a favor de Temer, contrariando orientação partidária. Para evitar que isso acontecesse novamente, a até então líder da bancada, a deputada Tereza Cristina, foi destituída. Assim, Delgado passou a liderança e pôde substituir os deputados por dois nomes fiéis à posição do PSB, Danilo Cabral e Hugo Leal, revertendo dois votos de última hora para a oposição. A troca diminuiu a diferença na votação, mas não impediu que o governo vencesse na CCJ. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Depois da votação do relatório na CCJ, base do governo e oposição fazem contas de votos para o plenário.
O resultado da votação da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça não foi exatamente o esperado pela base do governo na Câmara, mas o deputado Beto Mansur, do PRB, espera uma vitória expressiva no plenário.
O resultado foi esperado. Lógico que eu tinha uma previsão de 42 votos a 23. Nós tivemos aí uma mudança no PSB. Não, perdemos dois votos aí. Aí nós tivemos uma perda de um voto do Solidariedade. A gente vai trabalhar durante esse final de semana todo, levantando os votos junto com as lideranças, tentando ver qual é o problema de cada um para tentar chegar no plenário com uma votação expressiva.
Na primeira denúncia contra contra Temer, em julho, 41 deputados da comissão votaram pelo arquivamento do processo. A votação final sobre esta segunda denúncia está prevista para ocorrer na próxima quarta-feira, no plenário da Câmara dos Deputados. A oposição demonstrou confiança após o resultado na CCJ e o deputado Alessandro Molon, da Rede, já começou a contagem de votos.
O governo aqui já se enfraqueceu e se enfraquecerá muito mais no plenário. Lá, o resultado será ainda pior para o governo. Os votos contra o relator lá vão crescer muito e nós estimamos já estar chegando em algo em torno de 300 votos contra o parecer do relator e, portanto, a favor do prosseguimento da denúncia.
Para autorizar o Supremo Tribunal Federal a processar o presidente da República, 342 deputados precisam votar contra o relatório de Bonifácio de Andrada no plenário. Na primeira denúncia, 227 deputados votaram assim, ou seja, a favor da continuidade da investigação. O relator Bonifácio de Andrada comentou que a oposição não entrou nas questões jurídicas durante a discussão na CCJ.
Eles discutiram na comissão não os aspectos jurídicos do processo, da denúncia, mas sim as questões puramente políticas e coisas antigas.
O debate sobre o fatiamento da denúncia contra Michel Temer e seus ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, também acusados de organização criminosa, deve ser retomado no plenário da Câmara na próxima quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Está no Diário Oficial de hoje o decreto que altera o Sistema Nacional de Transplantes. E Graziele Bezerra tem ao vivo as informações. Bom dia, Graziele.
Bom dia, Priscila. Um decreto assinado ontem pelo presidente Michel Temer altera o Sistema Nacional de Transplantes brasileiro. O novo texto retira a possibilidade de consentimento presumido para doação, que é aquele princípio de que todo cidadão é doador de órgão por definição. Além disso, reforça a decisão expressa da família do doador no processo e retira a exigência do médico neurologista para o diagnóstico da morte encefálica. O decreto também inclui o companheiro como autorizador da doação. Até então era necessário ser casado oficialmente com o doador para autorizar o transplante. A norma cria ainda a Central Nacional de Transplantes. A CNT vai administrar as informações sobre redistribuição de órgãos doados a pacientes da lista de espera, caso o paciente anteriormente selecionado não faça o transplante. Além disso, essa central também vai apoiar o gerenciamento da retirada de órgãos e tecidos e apoiar o transporte, incluindo aí a interlocução com a FAB, a Força Aérea Brasileira, que desde junho do ano passado tem que deixar aeronaves disponíveis, né? É obrigado a deixar aeronaves disponíveis para o transporte de órgãos, tecidos e também partes do corpo humano que vão ser transplantados e aí direcionados a todo o território nacional. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil, em números absolutos, é o segundo maior transplantador do mundo e só perde para os Estados Unidos. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, com informações da Agência Brasil, Graziele Bezerra.
Obrigada, Graziele.
Agora 7:07. Supremo decide que territórios quilombolas deverão ser fiscalizados durante processo de regularização fundiária. Já o julgamento do decreto que regulamenta a ocupação de regiões quilombolas foi adiado e não tem data para recomeçar.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que os territórios quilombolas e tradicionais na Amazônia Legal precisam ser fiscalizados durante o processo de regularização fundiária. Toda vez que dispensar a vistoria sobre o uso dessas terras, o governo terá que se justificar. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, argumentou que a ausência de vistoria acelera o processo de regularização.
O que se buscou, na verdade, o legislador, foi justamente imprimir a esse rito a celeridade necessária para trazer a paz nesse ambiente, para regularizar, sim, essas ocupações, não sem a cautela também com o meio ambiente. A ausência de vistoria nesse momento, de forma alguma, impõe ou quer dizer que o Estado esteja aí abrindo mão da sua competência ou da sua atuação fiscalizatória.
Além disso, o governo federal não pode autorizar outras pessoas a tomar posse dos terrenos destinados a comunidades remanescentes de quilombolas e a outros povos tradicionais na região da Amazônia Legal. Para o ministro relator Edson Fachin, a proteção que o governo oferece a essas populações é fraca.
De fato, mostra-se deficiente ou fraca a proteção conferida às terras tradicionalmente ocupadas por comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais que vivem na Amazônia Legal.
Havia a expectativa de que a corte votasse outras ações, entre elas uma do Partido Democratas contra o decreto que regulamenta a ocupação de regiões quilombolas. O julgamento dessa ação começou em 2004 e dessa vez foi adiado porque o ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista e seria o primeiro a votar, está de licença médica. Toffoli precisou fazer uma cirurgia de emergência devido ao descolamento de retina. Não tem previsão para a retomada do julgamento. Representantes de comunidades quilombolas de diversos estados acompanharam a sessão plenária e ficaram frustrados com o adiamento, como contou o coordenador da Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Ronaldo dos Santos.
A suspensão do julgamento para nós é um processo muito desgastante. Se a gente for contabilizar, essa é a quinta vez que essa ação entra em pauta. Estamos todos preocupados porque, na verdade, o decreto é central naquilo que é a nossa pauta fundamental, que é a questão dos territórios.
A pauta do Plenário do Supremo desta quinta-feira traz ações ligadas à saúde. Uma delas pede que o orçamento federal para o setor não seja reduzido. Outra questiona a proibição da venda de cigarros com o sabor. A corte também pode julgar se mantém a restrição para que homossexuais doem sangue. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
O Ministério Público denunciou Nusman Cabral e outras quatro pessoas por corrupção na Rio 2016.
O Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, o ex-diretor de Operações e Marketing do COB, Leonardo Griner, e o ex-governador Sérgio Cabral, pela compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse eleito cidade-sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Também foram denunciados o empresário Arthur Soares, que teria feito o pagamento, e os senegaleses Papa Diack e Lamine Diack, que teriam recebido os repasses. A denúncia é um desdobramento da operação Unfair Play, que revelou em setembro o pagamento de US$ 2 milhões feito pelo grupo criminoso de Sérgio Cabral a Papa Diack, então membro do Comitê Olímpico Internacional, e seu filho, Lamine Diack, em troca de votos. Nusman e Griner foram presos no dia 5 deste mês, mas Griner já foi liberado. Já o empresário Arthur Soares teve sua prisão decretada quando a operação foi deflagrada, mas permanece foragido fora do Brasil. Na época, os procuradores do MPF afirmaram que o grupo criminoso de Sérgio Cabral já tinha a intenção de usar os Jogos Olímpicos como pretexto para realizar obras e desviar recursos públicos. O dinheiro repassado pelo dono do grupo Facility, Arthur Soares, seria parte de uma propina devida a Cabral por facilitar contratos do grupo com o governo do estado. Já Carlos Arthur Nusman e Leonardo Griner teriam participado do esquema como ponte de contato entre o grupo criminoso de Cabral e Papa Diack. Todos os citados foram denunciados por corrupção, mas Nusman e Griner também vão responder por organização criminosa e o ex-presidente do COB por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, por ter escondido 16 quilos de ouro em um cofre na Suíça. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o filho de Fernandinho Beiramar, Ícaro Matos. Ele também respondia por tráfico de drogas? Bom dia.
Bom dia, Priscila. Bom dia aos ouvintes. Sim, Priscila, o Marcelo Fernando de Sá Costa também respondia por tráfico de drogas. Ele vai ser solto por decisão do ministro Nesse Cordeiro do STJ. A decisão divulgada nesta quarta-feira pelo tribunal tem caráter liminar e estabelece a soltura imediata de Marcelo até o julgamento do mérito do habeas corpus pela sexta turma do STJ. Marcelo e outros familiares de Beiramar foram presos em maio em uma operação da Polícia Federal. Ele foi condenado em primeira instância pela Justiça Federal aqui no Rio de Janeiro há 11 anos e 7 meses de prisão por tráfico internacional de drogas, acusado de ter mandado trazer mais de 150 quilos de cocaína do Paraguai aqui para o Rio. Pela lei, ele poderia recorrer em liberdade. Entretanto, o juiz considerou que isso poderia colocar em risco a ordem pública e Marcelo Costa foi enviado para o presídio Bangu 1, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas o ministro Nesse Cordeiro entendeu que a sentença não demonstrou com fatos concretos a necessidade da prisão preventiva. O ministro disse ainda que a medida não foi bem fundamentada e usou argumentos genéricos. Nesse Cordeiro também determinou que a prisão seja substituída por outras medidas cautelares que serão definidas pela Justiça Federal no Rio de Janeiro. Então, com a decisão, Marcelo, que ainda está preso, Marcelo Costa, o filho do Beira-Mar, deve deixar o presídio de Bangu nos próximos dias. Ao vivo da redação da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Obrigada, Ícaro.
Agora são 7 horas e 15 minutos. Quem tem mais de 70 anos e possui cotas do PASEP pode ir mais cedo ao Banco do Brasil para agilizar o atendimento. Até o dia 31, mais de 1.300 agências em todo o país vão abrir uma hora mais cedo para atendimento exclusivo aos cotistas do programa.
A lista das unidades com horário especial está disponível na página do Banco do Brasil.
Nessa quinta-feira também começam os saques para os cotistas do PIS na Caixa Econômica Federal. Nos dois casos, a retirada é válida somente para os trabalhadores com carteira assinada que contribuíram até 4 de outubro de 1988.
Pessoas de religiões de matriz africana organizaram nesta quarta-feira uma marcha contra a intolerância religiosa e o preconceito.
A primeira marcha pela integridade dos terreiros está sendo realizada em vários estados e a ideia é chamar atenção para os ataques que vêm sofrendo tanto os lugares de culto dessas religiões quanto os praticantes. É que a de Virgínia, uma das organizadoras da marcha, falou sobre os objetivos do ato.
Avisar o povo de terreiro e simpatizantes da cultura e do patrimônio afro-brasileiro para tudo que está acontecendo, né? O desmonte das políticas públicas que protegem essa nossa herança e o avanço das ideias fundamentalistas que não admitem a diversidade e a diferença. Então nós vamos estar mobilizados permanentemente para fazer a defesa do nosso patrimônio. Não toquem na nossa ancestralidade, nos respeitem.
O medo de sofrer agressões nas ruas por andar caracterizada ou ser identificada como uma praticante das religiões de matriz africana foi o que também mobilizou Mãe Michele de Haddad para o ato.
E a gente só está aqui pedindo pela nossa integridade, pela integridade dos nossos terreiros, das nossas casas, dos nossos filhos de santo, para que a gente possa sair na rua com os nossos filhos de conta, sem tacar em pedra.
Os manifestantes se reuniram na frente da Biblioteca Nacional, na Esplanada dos Ministérios, e seguiram em caminhada até o Congresso Nacional para entregar uma carta a parlamentares. Ainda segundo a Kia de Virgínia, eles tentaram também ser recebidos no STF, mas não tiveram sucesso. No próximo dia 22, uma nova manifestação está marcada contra a intolerância religiosa em Brasília. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
Ministério da Educação lança política para melhorar a formação dos professores brasileiros.
Para tentar melhorar a qualidade do ensino no Brasil, o Ministério da Educação divulgou nesta quarta-feira a Política Nacional de Formação de Professores. Uma das diretrizes será a residência pedagógica a partir de 2018, quando serão oferecidas 80 mil vagas. Essa residência será um estágio supervisionado com possibilidade do ingresso a partir do terceiro ano da licenciatura. O processo vai ocorrer nas escolas de educação básica. Hoje já existem estágios, mas não regras. O ministro da Educação, Mendonça Filho, fala sobre a importância da formação do professor e da residência pedagógica.
A boa formação dos professores tem um impacto direto dentro da sala de aula, na questão da qualidade do ensino e, naturalmente, do aprendizado das crianças e jovens nas escolas de educação básica no Brasil.
Além da residência, os professores que desejarem fazer um segundo curso superior poderão entrar no ProUni, Programa Universidade para Todos, sem necessidade de comprovar renda. Também, a partir de 2018, 75% das vagas do programa Universidade Aberta do Brasil, que oferece cursos à distância, serão destinadas à formação de professores. O Ministério ainda vai incentivar o ingresso em mestrados. O diretor de Políticas Públicas do Movimento Todos pela Educação, Olavo Nogueira, considera as ações divulgadas nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação um avanço para a melhoria do ensino no país, mas não são suficientes.
Então a gente precisa entender a formação inicial e continuada como um elemento de um desafio sistêmico que envolve, para além da formação, a atratividade da carreira e a própria carreira em si, enquanto seu desenho, enquanto as condições de trabalho.
Segundo o MEC, o Brasil possui mais de 2 milhões de professores na educação básica, sendo que mais de 1 milhão e 600 mil têm licenciatura, mas muitos não atuam em sua área de formação. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicou nesta quarta-feira uma resolução que altera a forma de pagamento das multas de trânsito e de outros débitos relativos aos veículos. A partir de agora, os pagamentos poderão ser parcelados no cartão de crédito. Os cartões de débito também podem ser utilizados para pagamentos integrais.
E você fica agora com as notícias da sua região.
Repórter Nacional. Estamos apresentando Repórter Nacional.
E para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora. CCJ recomenda a rejeição da denúncia contra Temer e oposição já faz contagem de votos para a votação no plenário.
O tempo hoje.
Nessa quinta-feira, uma frente fria provoca instabilidades na região sul, onde o dia será com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em grande parte da região norte também estão previstas pancadas de chuva, que podem ser intensas, assim como no sul do Mato Grosso do Sul e noroeste do Mato Grosso. Nas outras áreas dos dois estados, podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Chove também em grande parte do centro-sul do Maranhão, oeste do Piauí, leste da região nordeste. Pode chover em parte do litoral norte do Espírito Santo. Já no Recôncavo Baiano, previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. São informações do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
Em discurso no Senado, Aécio Neves disse que foi vítima de uma armação. O tucano retomou o mandato após votação que derrubou o afastamento determinado pelo STF.
Aécio Neves chegou discretamente ao Senado por volta das 5h15 da tarde desta quarta-feira e foi direto para o plenário, onde fez um curto discurso, menos de 5 minutos. Ele voltou a criticar a Procuradoria-Geral da República e destacou sua carreira política.
Será no exercício do meu mandato que irei me defender das acusações absurdas, falsas, de quem tenho sido alvo. Sou vítima de uma ardilosa armação perpetrada por empresários inescrupulosos. Contribuíram para essa trama ardilosa homens de Estado, notadamente alguns que tinham assento até muito pouco tempo na Procuradoria-Geral da República. Mas não retorno a essa casa com rancor ou com ódio. Venho acompanhado da serenidade dos homens de bem, daqueles que conhecem a sua própria história. E a minha história é honrada.
Há um pedido de abertura de processo disciplinar contra Aécio no Conselho de Ética do Senado, protocolado pelo PT em setembro. O presidente do Conselho, senador João Alberto, do PMDB, ainda não tomou a decisão de acatar ou não o pedido. E também não há previsão de quando o colegiado vai se reunir. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, divulgou nota na tarde desta quarta-feira comentando a decisão do Senado e diz que ela não impede a realização de outra discussão importantíssima sobre os fatos em que o senador se envolveu. A executiva nacional do PSDB também divulgou nota afirmando que a bancada votou pela retomada do mandato de Aécio por acreditar no direito de defesa de qualquer cidadão e ressalta que isso não significa um julgamento de valor sobre os atos praticados por Aécio e nem tem relação com a votação da denúncia contra o presidente Temer. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E depois da declaração de Tasso Gereissati de que Aécio Neves deveria deixar definitivamente a presidência do PSDB, os senadores do partido decidiram deixar para o próprio Aécio a decisão sobre a denúncia. Lucas, por Deus, Leão, existe agora um prazo para que o senador mineiro tome uma decisão sobre esse assunto? Bom dia.
Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Não, Priscila, não existe esse prazo, mas o senador Tasso Gereissati, que preside interinamente o partido, defendeu que haja uma decisão definitiva rápida e acredita que até a próxima semana Aécio Neves pode se pronunciar sobre a permanência ou não dele na presidência do PSDB.
Não, eu acho que nós vivemos um momento muito delicado. E esse momento exige uma definição, qualquer que seja, mas que seja uma definição desculpe o pleonasmo, uma definição definitiva. Quer dizer, tem que, não pode, nós não podemos ficar mais em situações provisórias, até mesmo com curto prazo, quando nós vamos ter a eleição da Nacional em dezembro.
Depois da votação que devolveu o mandato de senador a Aécio Neves nessa terça-feira, que havia sido afastado pelo Supremo, cresceu a pressão dos colegas do partido para que o parlamentar mineiro abra mão do cargo. Apesar das recomendações de que ele saia da presidência, os tucanos têm o cuidado de afirmar que cabe ao próprio Aécio decidir esse assunto. Priscila.
Pois é, Lucas, e ainda no Senado deve chegar agora à casa nos próximos dias aquele projeto que trata das regras para acordos de leniência do Banco Central. A Câmara aprovou a proposta ontem, você tem o detalhamento desse assunto?
Tenho sim, Priscila. Essa medida provisória aprovada ontem na Câmara agora precisa ser analisada pelo Senado. O texto, ele cria novas regras e aumenta multas para infrações e irregularidades cometidas por bancos ou instituições financeiras. O texto original aumentava a multa máxima para bancos que pratiquem infrações dos atuais R$500 mil. Atualmente, a multa máxima a um banco é R$500 mil, caso ele pratica alguma infração, para R$500 milhões. Mas os deputados amenizaram a punição do texto original e abaixaram para R$50 milhões a multa máxima contra um banco. A medida ainda proíbe acordos de leniência entre o Banco Central ou a Comissão de Valores Imobiliários e as instituições, caso o delito seja considerado grave, como os que provoquem instabilidade no sistema financeiro e os que tentem esconder a real situação do banco, a situação financeira. Fora os delitos mais graves, o texto prevê acordo para 17 diferentes infrações, entre elas oferecer crédito, títulos ou outros ativos em preços muito diferentes dos praticados pelo mercado, ou mesmo distribuir os lucros dos acionistas, os dividendos, baseados em contabilidades falsas ou incorretas. Além disso, o texto estabelece regra para o empréstimo de bancos para os próprios sócios, diretores ou seus parentes. Atualmente, a lei proíbe empréstimos para sócios ou parentes, mas agora o texto permite essa operação desde que sejam nas mesmas condições dos empréstimos feitos no mercado para os clientes comuns do banco. Priscila.
Obrigada, Lucas. E agora vamos até a França, até a Rádio França Internacional com as informações de Daniela Franco. Bom dia, Daniela.
Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os ouvintes do Repórter Nacional. Começamos na Espanha. Respeitando o ultimato do governo espanhol, o presidente catalão, Carles Puigdemont, informou nesta manhã que o parlamento da Catalunha não declarou a independência, mas advertiu que o fará caso não haja um diálogo e se a repressão do Estado continuar. O chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, exigiu uma resposta definitiva às 10 da manhã de hoje, 6 horas pelo horário de Brasília. Depois do pronunciamento de Puigdemont, Rajoy anunciou que rejeita a resposta do líder catalão e anunciou a aplicação do artigo 155 da Constituição Espanhola para suspender a autonomia da Catalunha. A medida consta na Constituição do país desde 1978, mas nunca foi aplicada em 40 anos de democracia espanhola. Depois de rejeitar a resposta de Puigdemont, Rajoy também convocou um conselho extraordinário de ministros para o sábado. Da Espanha, vamos até a Bélgica. Após 4 meses de negociações sem progresso, o Brexit, a saída do Reino Unido do bloco europeu, é o principal assunto da reunião dos líderes da União Europeia em Bruxelas. A primeira-ministra britânica Theresa May deve fazer uma última tentativa de avançar as negociações. Nessa reunião de 2 dias, os líderes europeus devem voltar a dizer que não houve progresso suficiente em questões essenciais sobre a saída do Reino Unido do bloco. Enquanto o governo britânico não detalhar o que aceita pagar e fazer propostas específicas, a União Europeia já deixou claro que não vai discutir as futuras relações com Londres nem o comércio bilateral. Lembrando que uma das maiores ambições de Theresa May é o acordo de livre comércio com o bloco europeu. No início da semana, o Reino Unido acusou Bruxelas de jogar com o tempo para obter mais dinheiro do Reino Unido. Aqui na França, Priscila, a agência francesa do medicamento anunciou que o laboratório Pfizer vai retirar do mercado a partir de março de 2018 o Citotec, medicamento que serve para tratar úlceras do estômago, mas que é frequentemente utilizado para praticar abortos. Segundo as autoridades sanitárias francesas, o Citotec representa um grave risco à saúde das mulheres e dos fetos. No Brasil, o medicamento foi vendido durante anos de forma ilegal pela internet e, atualmente, a utilização do remédio é feita apenas por hospitais autorizados. Vamos agora até o Oriente Médio. O movimento Hamas classificou como ingerência flagrante as condições sugeridas pelos Estados Unidos para um governo de união palestino. Na última noite, o governo americano pediu que, se os movimentos Fatah e Hamas acertarem uma administração conjunta, eles devem reconhecer o Estado de Israel. Os Estados Unidos consideram o Hamas como uma organização terrorista e dizem acreditar que o movimento tem que se desarmar se for praticar um eventual governo palestino. Para o Hamas, a sugestão é uma tentativa de intrusão do governo americano nas questões palestinas. E terminamos no Afeganistão. Ao menos 43 soldados foram mortos na última madrugada em um ataque dos talibãs a uma base militar de Chasmo, no sul do país. O ataque é o terceiro contra as forças do governo nas últimas 48 horas. Na terça-feira, nas cidades de Gardez e Ghazni, no sudeste, os talibãs mataram mais de 80 soldados. São esses os nossos destaques nesta quinta-feira. Priscila, ao vivo da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco para o Repórter Nacional.
Obrigada, Daniela.
Líder do Irã afirma que o país só vai destruir acordo nuclear se os Estados Unidos rasgarem o tratado.
O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que o Irã não pretende romper o acordo nuclear firmado com os Estados Unidos e demais potências mundiais. Durante um discurso para estudantes em Teherã, Ali Khamenei afirmou que o pacto não será rompido pelo país, a menos que os países que assinaram o acordo tomem esta decisão. Ele afirmou que, se a outra parte romper o pacto, o Irã poderá destruir o acordo, formalmente chamado de Plano Integral de Ação Conjunta. Os comentários foram feitos por causa da ameaça do presidente norte-americano Donald Trump de não dar continuidade ao acordo firmado em 2015 durante a gestão de Barack Obama. Entre o bloco de Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Alemanha e o Irã, pela interrupção do programa nuclear iraniano. Na semana passada, Trump não ratificou o acordo com o Irã e mandou o Congresso americano decidir sobre o tema em até 90 dias. Trump disse que, se não houver mudanças por parte do Irã, os Estados Unidos poderão abandonar o acordo. Ele acusa o governo iraniano de não estar cumprindo os critérios estabelecidos no acordo e de continuar produzindo armas nucleares. O líder Ali Khamenei, por sua vez, criticou Trump e disse que as denúncias são infundadas. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe.
Em protesto contra a portaria que muda regras no trabalho escravo, fiscais do trabalho paralisaram as atividades de combate à escravidão em 21 estados.
Fiscais do trabalho paralisam as atividades de combate ao trabalho escravo em 21 estados. Apenas Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Paraíba e Sergipe ainda não aderiram ao movimento. A informação é do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT. A categoria decidiu suspender, a partir dessa quarta-feira, as ações de fiscalização de trabalho escravo até que o Ministério do Trabalho revogue a portaria 1129, publicada na segunda-feira. Carlos Silva, presidente da entidade, afirma que a medida interfere no trabalho de fiscalização e gera insegurança para os auditores. De acordo com o sindicalista, as novas regras contradizem normativas superiores à portaria, como a Convenção 169 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e até o próprio Código Penal Brasileiro.
Utilizando todos esses instrumentos legais e normativos para aplicar da forma como até então o Brasil vem aplicando há 22 anos os elementos para caracterização da existência do trabalho em condições análogas à de escravo. E que o ministro, da noite para o dia, em atendimento à pressão pública da bancada ruralista do Congresso, resolveu liberar o trabalho escravo no Brasil. Ele só não escreveu, mas nós podemos concluir que, para o ministro do Trabalho, no Brasil só haverá trabalho escravo quando nós enxergarmos um trabalhador acorrentado no ambiente de trabalho.
O Ministério do Trabalho defendeu que a portaria vai aprimorar e dar segurança jurídica à atuação do Estado. Segundo o Ministério, as novas disposições sobre os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo servem à concessão do seguro-desemprego para quem vier a ser resgatado em fiscalização. Nesta quinta-feira, uma reunião em Brasília das representações dos auditores fiscais do trabalho nos estados vai definir se a paralisação será ampliada para todas as atividades de fiscalização. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
O Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho divulgaram nota recomendando a revogação da portaria. No Congresso Nacional, deputados e senadores tentam reverter a portaria do Ministério do Trabalho, que mudou a definição do trabalho escravo.
E você fica agora com as notícias da sua região.
Repórter Nacional.
Para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora. Espanha vai começar processo de suspensão da autonomia da Catalunha e saque do PIS/PASEP para maiores de 70 anos começa hoje.
Agora faltam 15 minutos para as 8 horas. Os quatro de Guildford são o assunto do História Hoje.
Em 19 de outubro de 1989, a Corte de Apelação do Reino Unido pôs fim a uma das maiores injustiças jurídicas em terras britânicas. Depois de 15 anos presos pelos atentados de Guildford, quatro irlandeses são inocentados. Essa triste história começa no início da década de 70, quando o grupo radical IRA inicia uma campanha de atentados à bomba na Inglaterra para conquistar a autonomia política à Irlanda do Norte. Com a pressão da opinião pública, é instituído o Ato Antiterrorismo, que permite ao sistema judiciário britânico manter presos suspeitos de terrorismo por 7 dias sem indiciamento e sem advogados para a defesa. Durante o período em que permaneciam na prisão, os suspeitos eram interrogados, humilhados, intimidados e ainda sofriam ameaças contra suas famílias. Em 5 de outubro de 1974, membros do IRA colocaram bombas em 2 pubs na localidade de Guildford, Inglaterra. 5 pessoas morreram na hora e mais de 60 ficaram feridas. As explosões causaram revolta aos ingleses. 150 detetives foram enviados para ajudar nas investigações. No final de novembro daquele ano, o jovem irlandês Paul Hill foi preso e interrogado. Após 24 horas, ele fez uma confissão escrita e incluiu nela a participação do amigo Gary Conlon, que após 2 dias de interrogatório, confessou sua participação no atentado e incriminou Paddy Armstrong e Carole Richardson. Eles também confessaram participação na ação terrorista. Na sequência, mais pessoas foram envolvidas no caso, mas só os 4 confessaram. Eles não tiveram direito de defesa em função do ato antiterrorismo. Em setembro de 1975, ocorreu o julgamento. Mesmo sem provas, com apenas a confissão durante o primeiro interrogatório feito sob pressão e coerção, todos do júri foram unânimes em declarar culpados os 4 acusados. Condenados à prisão perpétua, os 4 irlandeses permanecem mais de 15 anos na prisão por um crime que não cometeram. A luta pela liberdade começa logo após a condenação. E graças ao esforço de muitas pessoas, a libertação é finalmente concedida. Em 1993, foi lançado o filme Em Nome do Pai, que relata a história dessa injusta condenação. História Hoje, pesquisa e redação Beatriz Arcoverde, sonoplastia Marcos Tavares, apresentação Carmen Lúcia.
Esportes.
O futebol com Jorge Vanburger.
O Corinthians manteve a vantagem de 9 pontos sobre o Grêmio na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro ao empatar no seu estádio em São Paulo com o time gaúcho por 0-0 na noite desta quarta-feira. Na parte de baixo da tabela, o clássico tricolor entre Fluminense e São Paulo terminou com a vitória do time carioca por 3-1, resultado que levou a equipe das Laranjeiras do 12º ao 10º lugar, distanciando-se 7 posições da zona de rebaixamento, enquanto os paulistas caíram do 13º para o 14º a apenas 2 posições do Z4, podendo ainda ser ultrapassados por times que jogam nesta quinta-feira. Nos outros jogos da noite, os resultados foram: Coritiba 1, Cruzeiro 0, Atlético Goianiense 0, Vasco 1, Atlético Mineiro 2, Chapecoense 3, Avaí 1, Botafogo 1. Nesta quinta-feira, a rodada será completada com jogos Palmeiras e Ponte Preta, Vitória e Atlético Paranaense, Flamengo e Bahia e Sport e Santos. Da Rádio Nacional em Brasília, Jorge Vamburg.
Os jogos da Copa da Rússia serão realizados entre 9 da manhã e 5 da tarde, pelo horário de Brasília.
Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
Organizar e fechar o calendário de 2018 passa pelo sorteio dos grupos da fase final da Copa do Mundo. O torneio será disputado entre 14 de junho e 15 de julho. E as datas dos jogos da seleção brasileira mexem com o funcionamento de escolas e pontos facultativos em muitos locais de trabalho. A fase eliminatória da Copa vai terminar dia 14 de novembro, com os últimos 19 jogos e completando as 32 seleções da fase final, com a definição das últimas 9 vagas. O sorteio dos grupos acontece no dia 1º de dezembro em Moscou. E só nesta data é que saberemos quais os dias e horários dos 3 jogos da seleção brasileira na primeira fase e quais as 2 alternativas a partir da fase de jogos eliminatórios. Esta vai depender se o Brasil ficar em 1º ou 2º lugar no grupo. E essa segunda fase será de 30 de junho a 15 de julho. Os 3º e 4º colocados dos 8 grupos iniciais se despedem da Copa após as 3 partidas. Como será a cabeça de chave? O Brasil hoje tem 7 diferentes caminhos para a disputa dos 3 primeiros jogos, que serão entre 14 e 28 de junho. Moscou e mais 8 cidades têm fuso horário de 6 horas a mais que Brasília, sem horário de verão na época. Kaliningrado tem 5 horas e mais. Ekaterimburg tem 8 horas a mais que Brasília. No horário de Brasília, os jogos da Copa serão iniciados entre 9 da manhã e 3 da tarde, com todas as partidas encerradas por volta das 5 da tarde.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Hoje tem sorteio especial da Mega Sena, você já sabe, nesta semana da sorte, a Mega Sena teve sorteios na terça, o segundo será hoje e o último no sábado. A estimativa do prêmio para o concurso 1979 é R$4 milhões para quem acertar as 6 dezenas. A aposta mínima custa R$3,50 e pode ser feita até às 7 da noite em qualquer lotérica do país.
Vamos agora aos destaques da Agência Brasil com Aécio Amado. Bom dia, Aécio.
Bom dia, Priscila. Olha, Priscila, a Agência Brasil está destacando que o decreto número 9.175, que altera o Sistema Nacional de Transplante, assinado nesta quarta-feira pelo presidente da República, Michel Temer, está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, de hoje. Portanto, o novo texto retira a possibilidade de consentimento presumido para a doação e reforça a decisão expressa da família do doador no processo. Além disso, acaba com a exigência do médico especialista em neurologia para diagnóstico de morte encefálica. Essa notícia também é destaque na Agência Brasil. A Agência Brasil também vai destacar que um forte temporal atingiu cidades do Rio Grande do Sul no fim da noite de ontem e madrugada de hoje, com ventos que chegaram a cerca de 100 quilômetros por hora. Essa notícia a Agência Brasil está apurando e daqui a pouco estará em destaque em sua página na internet. Da redação da Agência Brasil, Aécio Amado.
Outras notícias você confere no site agenciabrasil.ebc.com.br.
No Congresso do Partido Comunista na China, o presidente chinês Xi Jinping afirmou que o país vive uma nova era comunista e declarou que seus próximos 5 anos de mandato continuarão com as mesmas políticas de estimular a economia, mas com forte controle do Estado.
Foram 3 horas e meia de discurso. O Congresso vai nomear os dirigentes do país para os próximos anos.
E hoje a China anunciou que cresceu 6,8% no terceiro trimestre em comparação ao mesmo período do ano passado.
A Comissão de Agricultura da Câmara discutiu nesta quarta-feira a produção agrícola indígena, do lado de fora, houve confusão com o grupo que tentava entrar.
A audiência pública foi convocada pelos deputados Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, e Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, da chamada bancada ruralista. Participaram do debate lideranças indígenas, FUNAI, Ministério da Agricultura e Embrapa. Para os parlamentares, é importante garantir a segurança alimentar e melhorar o aproveitamento de recursos naturais nas aldeias. Para José Ângelo, do povo Nambiquara, em Mato Grosso, é preciso incentivo para a atividade agrícola nas terras indígenas.
Porque o problema não é plantar em território indígena. A legislação garante, né, o usufruto da terra. O que nós precisamos é fontes de financiamento. Como que nós vamos financiar? Que nós não queremos que o fazendeiro planta, nós queremos plantar, nós sabemos fazer isso.
A comissão aprovou a realização de um seminário sobre agricultura indígena em dezembro. Para entidades como o CIMI, a reunião tenta legitimar a proposta de legalização do arrendamento de terras indígenas, permitindo a exploração privada e o avanço do agronegócio nesses territórios. Enquanto o debate ocorria nas dependências da Câmara, um grupo indígena foi impedido de entrar na Casa Legislativa para participar da audiência. De acordo com a Câmara dos Deputados, 50 senhas para dar acesso ao local foram distribuídas, uma vez que o espaço é limitado. Ainda segundo a Câmara, o grupo recusou a proposta de fazer um rodízio e começou a arremessar pedras e paus, quebrando portas de vidro do anexo 3. Segundo a Polícia Legislativa, o grupo também danificou vários carros que estavam no estacionamento. Para conter o conflito, foi utilizado spray de pimenta e bombas de efeito moral. Segundo o CIMI, os ruralistas disponibilizaram senhas de acesso apenas para apoiadores da proposta. Dois índios foram detidos e conduzidos até a delegacia da Câmara e liberados em seguida. Foi instaurado um inquérito pela Polícia Legislativa para apurar o dano praticado contra o patrimônio da casa. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Prefeitura de São Paulo deve incorporar a farinata na merenda escolar.
A Prefeitura de São Paulo confirmou que a farinata, alimento reprocessado a partir de produtos fora dos padrões de comercialização, começa a ser distribuído para escolas municipais em outubro. A previsão foi dada durante uma coletiva de imprensa convocada para tirar dúvidas sobre o produto que passa a integrar a política de combate à fome do município de São Paulo. Desde que foi anunciado na semana passada, o projeto vem sofrendo críticas, especialmente de nutricionistas. Acompanhado do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e da dona da plataforma Sinergia, empresa responsável pela farinata, Rosana Perrotti, o prefeito de São Paulo, João Dória, chegou a repetir a cena da Santa Ceia, repartindo dois pãezinhos feitos com a farinata, e confirmou que o alimento chega em creches e escolas da cidade de São Paulo já em outubro.
Ainda este mês, a farinata estará sendo incorporada na alimentação da rede municipal de ensino gradualmente. Isso está mantido, não houve nenhuma alteração.
O prefeito não informou a quantidade nem o tipo de apresentação do produto que vai ser usado nas merendas. Farinha, granulados e alimento em pó são algumas das apresentações possíveis. A prefeitura também não apresentou nenhum estudo sobre as carências nutricionais das crianças de São Paulo. Segundo Rosana Perrotti, da Sinergia, os custos vão ser bancados por indústrias de alimentos que vão economizar com a logística de descarte e vão poder investir na cadeia de reaproveitamento, o que pode ser feito até mesmo nos fundos de um supermercado. Durante a coletiva, o prefeito esclareceu que não haverá isenções de impostos para a Sinergia ou qualquer outro encargo para a prefeitura. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Deputados e senadores aprovaram ontem à noite a medida provisória que reduz os impostos das atividades de exploração e petróleo de jazidas de petróleo e gás natural. Essa matéria foi analisada na comissão mista criada para discutir o texto na Câmara e no Senado, mas para que possa valer definitivamente, precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado.
E você conferiu aqui no Repórter Nacional.
CCJ recomenda a rejeição de denúncia contra Temer.
E oposição já faz contagem de votos para votação no plenário.
Aécio Neves retoma o mandato no Senado e diz que foi vítima de armação.
Saque do PIS/PASEP para maiores de 70 anos começa hoje.
Corinthians mantém vantagem sobre Grêmio em empate por 0-0 com o time gaúcho.
Espanha vai começar processo de suspensão da autonomia da Catalunha.
Repórter Nacional, trabalhos técnicos Graciara Faria.
Repórter Nacional, a produção do jornalismo da Rádio Nacional.
Próxima edição ao meio-dia.
Muito obrigado pela audiência.